retomando os nossos trabalhos, já com a presença da senhora Eurodeputada do Parlamento Europeu, Sara Cerdas, membro da Comissão de Saúde Pública, a quem agradeço desde já o gosto de a termos entre nós, com a seguinte partilha de informação. Foi recentemente criada na Assembleia da República, aprovada ainda no ano passado, a criação da Comissão de Saúde Global, no âmbito da Comissão de Saúde da Assembleia da República. Temos como objetivos o estudo, a avaliação das políticas de saúde global ao nível mundial. Temos também como um dos objetivos anualmente a realizarmos uma conferência na Assembleia da República onde os temas mais relevantes da saúde global possam ser abordados, debatidos e eles possam servir de fundamento às nossas opções e decisões políticas. E, portanto, é com muito gosto que nós iniciamos as audições, que temos um conjunto de audições bastante ambicioso ao longo da legislatura, precisamente com a possibilidade de trocar impressões com a senhora Eurodeputada, nomeadamente com o trabalho que é feito ao nível do Parlamento Europeu. Penso que é uma boa oportunidade de fazermos esta avaliação. Dizer também que, da parte da nossa subcomissão, entendemos que esta será com certeza uma das primeiras oportunidades de contacto e teremos oportunidades de trabalhar mais durante o nosso mandato, até para que o relatório que vamos ter de elaborar e que será um relatório da subcomissão possa, no fundo, estar também com as melhores informações ao nível daquilo que são as políticas europeias na área da saúde global. Todos os seus deputados conhecem a senhora Eurodeputada, que é profissional de saúde, que é médica, que está neste momento a desempenhar estas funções na Subcomissão de Saúde Global. E o nosso método de trabalho aponta no seguinte: nós temos uma grelha de tempos para uma apresentação indicativamente de 10 minutos, mas será o tempo que a senhora Eurodeputada entender. E depois cada um dos grupos parlamentares, numa primeira ronda, terá 3 minutos para colocar as questões que entender. Imediatamente a senhora Eurodeputada responderá e depois no fim haverá ainda uma última ronda de 1 minuto para qualquer questão que tenha ficado em aberto. Assim sendo, eu dava-lhe a palavra, senhora Eurodeputada, mais uma vez, dando-lhe as boas-vindas, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui na Assembleia da República, na sua Comissão de Saúde Global. Faz favor, muito obrigado.
Demora algum tempo. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham e dizer que é um grande gosto e congratular-vos à Assembleia da República por efetivamente criarem esta subcomissão que é tão importante, que é de saúde global e que, de forma muito interessante, também nós no Parlamento Europeu criamos. Aí tivemos na quinta-feira a primeira reunião da Subcomissão de Saúde Pública, ou seja, no Parlamento Europeu também estamos divididos em comissões e é interessante ver que os diferentes parlamentos estão a dar cada vez mais importância à saúde e a esta perspectiva mais externa que é a da saúde global. Eu gostava aqui aí de vir especificamente partilhar convosco aquela que é a estratégia para a saúde global, que foi apresentada pela Comissão Europeia em novembro de 2022, que representa a dimensão externa da União Europeia para a saúde. E isto eu preciso fazer ainda um passo mais atrás, porque a União Europeia para a saúde é algo que temos vindo a pedir, porque ao início da legislatura, em julho de 2019, quando eu entrei no Parlamento Europeu, diziam-me sempre: ah, políticas de saúde, isso é uma competência nacional, estritamente nacional. Mas, na realidade, tal não se verifica. De acordo com os tratados de funcionamento da União Europeia, a prestação de cuidados de saúde é uma competência de cada Estado-membro, efetivamente, mas a proteção da saúde pública é uma competência partilhada entre a União Europeia com os Estados-membros. E foi esta competência partilhada que nos permitiu ter uma resposta tão assertiva no combate à pandemia da Covid-19. Portanto, estabelecemos que queríamos aprofundar uma União Europeia para a Saúde, faz parte o Programa Europeu para a Saúde, o EU for Health, 2021-2027. Temos também 3 propostas legislativas que aprofundaram esta questão, que é o regulamento de ameaças transfronteiriças graves em saúde, o aumentar as competências do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e também aumentar as competências da Agência Europeia do Medicamento. Foi ainda criada a Autoridade para Emergências em Saúde Europeia, que é uma parte da Comissão Europeia, não é uma agência ainda, está em processo de avaliação. E depois temos outros regulamentos, como o Espaço Europeu de Dados em Saúde, que irá dar uma resposta muito grande na parte da digitalização, e temos também a Estratégia Farmacêutica, que já leva 8 meses de atraso por parte da Comissão Europeia para nos apresentar, mas a Comissária, na quinta-feira, garantiu-nos que sai na próxima quarta-feira. Portanto, aguardamos para ver o que irá sair desta estratégia. Isto na componente interna da União Europeia para a Saúde. A componente externa, então, é esta estratégia de saúde global. Saúde global, para clarificar, e com a definição de Big Hole e Bonita de 2010, é então a colaboração transnacional de investigação e ação para promover saúde para todos a nível mundial. E esta estratégia assenta em 20 princípios e, de certa forma, quer reafirmar a União Europeia a sua responsabilidade e liderança com o interesse de atingir os mais elevados níveis e padrões de saúde a nível internacional, baseando-se, obviamente, nos nossos valores fundamentais da solidariedade, equidade e direitos humanos. Quais são os principais desafios apontados nesta estratégia? Temos uma agenda incompleta em matérias de saúde global. Coletivamente, apenas atingimos 1/4 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, atualmente, temos que melhorar o nosso combate a atuais e futuras ameaças. Isto tem de ser feito na premissa de uma só saúde. Uma só saúde é o conceito em que interliga a saúde humana à saúde animal e o ambiente, e também com o conceito de saúde em todas as políticas. Ou seja, sempre que criamos uma política, perceber qual é o impacto que essa política irá ter na saúde dos cidadãos. Nós aqui, como é que queremos atingir esta estratégia? Através de mais cooperação internacional, e aí a União Europeia autodenomina-se como Team Europe, Equipa Europa. Portanto, as principais, três principais prioridades desta estratégia. A prioridade número um: mais saúde e bem-estar para as populações ao longo de todo o ciclo de vida, um grande foco na causa das doenças, em particular nos grupos mais vulneráveis, nas mulheres, meninas, mas também falar aqui nos determinantes sociais, económicos e ambientais, tanto para a saúde como para a doença, como a pobreza, a discriminação, a idade, a nutrição, a proteção social, a educação, o acesso a cuidados, água e saneamento básico, saúde ocupacional, direitos humanos e foco particular, e em especial no continente africano, para os direitos em saúde sexual e reprodutivo. Outro princípio que irá levar-nos a atingir este primeiro objetivo é através da melhoria do acesso equitativo a serviços de saúde essenciais, ou seja, através de mais promoção de saúde, desde até à prevenção da doença, acesso a tratamento de qualidade, reabilitação, cuidados paliativos, tanto para doenças que sejam transmissíveis como para doenças não transmissíveis. Aqui, outra vez, terá abordagem de saúde em todas as políticas. Nas doenças transmissíveis, um grande foco no HIV-Sida, na tuberculose, na malária, na poliomielite, que queríamos eliminar, mas infelizmente ainda não ocorreu. Seria a segunda doença que eliminaríamos à face do globo. A primeira foi a varíola, o ébola e outras doenças tropicais negligenciadas que têm tratamentos, simplesmente não chegam a quem precisa. Da parte das doenças não transmissíveis ou não comunicáveis, atuar nos fatores de risco com uma abordagem multissetorial e apoio à parceria da OMS na cobertura universal em saúde. Também através de vacinação e também em situações de crise, ter mais apoio, tanto na saúde, nutrição, saúde mental e apoio psicossocial. O segundo objetivo desta estratégia global é o reforço dos sistemas de saúde e avançar para a cobertura universal de saúde, que é um dos principais objetivos da Organização Mundial de Saúde. Aqui, através do princípio de melhorar os cuidados de saúde primários e reforçar as capacidades dos sistemas de saúde pública, indo ao encontro daquele que é o Regulamento Sanitário Internacional, que é o que nos rege desde 2005 em matérias de ameaças transfronteiriças globais. E aqui um grande foco que a União Europeia tem que ter é na cooperação internacional, que obviamente tem que incluir apoio financeiro. Um outro princípio é através da digitalização e das novas tecnologias, que aqui já falei, que o Espaço Europeu de Dados em Saúde vai nos abrir muitas oportunidades e no âmbito da digitalização em saúde e da telemedicina irá haver uma maior facilidade de haver mais acesso em saúde a regiões geográficas que sejam mais remotas. E aqui o objetivo da União Europeia é garantir os standards que estamos de momento a negociar no Parlamento Europeu, o Espaço Europeu de Dados em Saúde, e a partilha de boas práticas. Também um grande apoio da equipa Europa à investigação no âmbito da saúde global e também atuar nos desequilíbrios da chamada health workforce, da força de trabalho em saúde, de forma a melhorar a sua capacitação e a evitar e perdoem-me a expressão em inglês, mas eu não encontro a tradução, o brain drain, que é as pessoas, quando são capacitadas, não voltarem ao seu sítio de origem e existir muito brain drain de países de baixo e médio rendimento para países de alto rendimento. Um terceiro objetivo, vou tentar manter o tempo, porque esta estratégia também é muito completa, mas estou a tentar resumir o melhor que consigo. O terceiro objetivo é prevenir e combater as ameaças em saúde através do conceito de uma só saúde. Aqui, temos a contribuição para o fundo da pandemia, que foi muito importante por parte da equipa Europa, e aqui aumentar e melhorar a capacidade para a prevenção, preparação, detecção precoce e resposta a ameaças globais. Também aqui a equipa Europa contribuir para mecanismos permanentes para o desenvolvimento e acesso equitativo a vacinas e contramedidas para países de baixo e médio rendimento, através do Acto e de outros mecanismos. Eu, por exemplo, tive há cerca de um mês atrás, no âmbito da Comissão do Covid-19, que temos uma comissão especial no Parlamento Europeu para perceber o que é que aconteceu e visões para o futuro, fomos à África do Sul. A África do Sul tem capacidade, produz atualmente 1% das vacinas que são consumidas em África. A África consome a região África consome 25% das vacinas a nível mundial, mas eles querem aumentar a sua capacidade para 60% e têm essa capacidade. Infelizmente estão a encontrar alguns obstáculos nas questões de transferência de propriedade intelectual e também transferência de tecnologia, mas temos também lá o hub da OMS, em que já estão preparados para fazer vacinas, produzir vacinas, não apenas para o Covid, mas, por exemplo, para outras doenças que sejam endémicas de lá. Melhorar também as redes de vigilância globais e um grande foco também aqui naquela que é a principal ameaça, a par da tripla crise que estamos a atravessar, a crise climática, crise da biodiversidade e crise da poluição, que é a resistência aos antimicrobianos. Estes são os três principais objetivos e os princípios que os vão guiar. Também aqui, como é que a União Europeia quer atingir? É através de uma governação com saúde em todas as políticas, ou seja, quer aqui alinhar as políticas e medidas que têm impacto na saúde global com a ação que as instituições europeias desenvolvem, ou seja, na neutralidade carbónica, na nossa atuação da biodiversidade, na insegurança alimentar e trabalhar melhor no mecanismo de proteção civil, nas regiões com alta incidência de má nutrição e, por fim, falar a uma só voz, a União Europeia versus os Estados-membros, ou seja, incrementar as sinergias entre Bruxelas, as capitais, Genebra e Nova Iorque. Isto é muito importante porque nós agora, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, está a ser negociado o Tratado das Pandemias. O Conselho já deu carta à Comissão para negociar em nome da União Europeia este novo Tratado de Pandemias, que irá reforçar o Regulamento Sanitário Internacional. Ou seja, em termos de governança multilateral para esta emergente ordem de saúde global, apoiar efetivamente a OMS, que esteja no centro da saúde global, que seja responsável, que a União Europeia consiga estatuto de observador com direitos totais de participação. Por exemplo, ao ano passado eu fiz parte da delegação da União Europeia para a Assembleia Mundial da Saúde e nós não conseguíamos entrar, apesar de sermos um dos principais dadores da OMS. Isto é algo que tem que ser alterado no sistema da OMS e também focar-nos mais dentro da OMS no seu papel normativo e aumentar a cooperação com a OMS. Por fim, assegurar coerência da ação da União Europeia, não apenas em saúde global, não apenas na OMS, mas também noutros palcos, como o G7, o G20, a OCDE, e garantir uma cooperação permanente e também ter um papel mais ativo da UE nas organizações internacionais no âmbito da saúde global. Isto será feito através das parcerias que nós temos com os países terceiros e através do nosso auto-representante para a ação externa, Josep Borrell. Eu ficaria aqui por agora, que sei que estou um bocadinho acima do meu tempo, mas aguardo então as vossas questões e se calhar podemos aprofundar alguns dos tópicos que foi tocando ao longo da minha apresentação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecemos a sua intervenção inicial e dizer-lhe que para nós o seu tempo é um tempo que não tem um limite, a não ser temos de acabar a nossa reunião até às 10 horas, que é a hora de plenário. Portanto, dizer que é com todo o gosto que ouvimos. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, para uma intervenção de 3 minutos. Sr. Deputado Paulo Marques, faz favor.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sr. Eurodeputado Sara Cedas, caros colegas. Antes de começar a minha intervenção propriamente dita e colocar-lhe algumas questões que pretendia, enfim, queria felicitá-la pela sua indigitação para esta importante subcomissão de saúde pública, mas também queria estabelecer essas felicitações à deputada Marisa Matias do Bloco de Esquerda. Enfim, passamos, não temos um português, mas temos dois portugueses, ou duas portuguesas neste caso, que fazem parte dessa comissão, e eu estou certo que isso é um sinal importante para nós, e é um reconhecimento também do trabalho e da qualidade do trabalho que os nossos eurodeputados desempenham nas instâncias europeias. Por fim, só para lhe dar nota, porque, enfim, imagino que saiba, mas que queria reforçá-lo, nós estamos hoje aqui nesta subcomissão de saúde global, mas, e os, enfim, os destinatários têm que ser reconhecidos por isso. A proposta da criação desta subcomissão foi uma proposta do Partido Social Democrata, que desde a primeira hora mereceu a nossa concordância e da maioria da Comissão de Saúde da Assembleia da República pela relevância e pela importância do assunto. Tive a ocasião de ouvir recentemente, agora no dia 19, quando fez uma intervenção a este propósito, e queria começar pelo fim da sua intervenção na altura, que basicamente dizia, mais ou menos nestes termos, não bastam documentos, estratégias e comunicações, a União Europeia já deu provas, já ultrapassou momentos difíceis em saúde pública, mas na hora de criar soluções práticas e duradouras não podemos ficar aquém. E esta forma como terminou a sua intervenção é para nós relevante, porque nós aqui, a esta distância, e estamos a um passo das instâncias europeias, muitas vezes também sentimos isso, ou seja, de facto há estratégias, há documentos e há comunicação, e às vezes as soluções que a União Europeia tinha e que os europeus esperavam que a União Europeia desenvolvesse às vezes ficam aquém, e portanto temos aqui uma boa oportunidade para mostrar que afinal não é bem assim. Eu queria pegar numas declarações do, e há pouco também falou nele, do vice-presidente do Josep Borrell, que quando da aprovação da estratégia da União Europeia para as questões da saúde global referiu mais ou menos nestes termos: a saúde já não é apenas uma questão científica e médica, tornou-se um elemento crítico da política externa, da segurança e comercial, bem como no domínio fundamental da cooperação internacional. Esta declaração foi preferida no âmbito, como eu disse, da aprovação, e reforçando os três pilares, ou as três prioridades que há pouco referiu, dá nota do seguinte: melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas ao longo da vida, reforçar os sistemas de saúde e promover a cobertura universal dos cuidados de saúde, prevenir e combater as ameaças para a saúde, incluindo as pandemias, aplicando uma abordagem de uma só saúde. E assim sendo, eu queria colocar-lhe aqui quatro questões muito rapidamente. A pandemia, de facto, trouxe-nos aqui uma aprendizagem relevante. A forma como a União Europeia reagiu e os países foi importante. Agora, o que lhe queria perguntar era de que forma é que os Parlamentos nacionais, juntamente com o Parlamento Europeu, podiam ajudar a reforçar o papel da União Europeia nas questões da saúde. Uma nota também em relação aos dados, que há pouco, enfim, se referiu a eles, dizendo que estávamos ainda a desenvolver os statements. Eu basicamente o que lhe queria perguntar era assim, se nos podia desenvolver um bocadinho mais essa matéria e a forma como se vai processar a própria criação do espaço europeu de intercâmbio de dados e registros em saúde, que para nós também era relevante. Por fim, mas não menos importante, uma outra pergunta que tinha que ver com o seguinte: Do seu entender, o que é que poderia ser feito, quais os mecanismos de cooperação que deveriam ser acionados para que qualquer cidadão do espaço europeu pudesse ter aos tratamentos existentes, acesso aos tratamentos existentes, independentemente do país de origem dentro da União Europeia? Nós sabemos que nem todos nós temos o mesmo padrão de desenvolvimento, somos um espaço comum, e portanto, que forma é que nós podíamos ter aqui cidadãos a serem tratados de outra forma, de forma mais regular? E por fim, porque falou no medicamento, que também é importante, dar nota que deve a União Europeia assegurar uma autonomia estratégica ao nível dos princípios ativos dos medicamentos e dos dispositivos médicos e estabelecer uma lista de medicamentos e tratamentos inovadores que garantam a sua disponibilidade e o melhor acesso a todos os cidadãos. Ou seja, o senhor entender se isso era possível e era viável. Muito obrigado e peço desculpa pela...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, faz favor para responder no tempo que entender.
Muito obrigada, deputado, pelas suas quatro questões. Efetivamente, nós da parte do Parlamento Europeu ainda estamos a produzir, estamos na fase final da produção do nosso relatório das aprendizagens com a pandemia Covid-19. Mas eu tenho aqui que salientar que, do ponto de vista de colaboração entre os Parlamentos Nacionais, o Parlamento Europeu e as instituições europeias, houve uma grande cooperação para dar, para responder àqueles que eram as principais dificuldades durante a Covid-19. E aí tenho a salientar, quando fomos para o mercado a 27 para a aquisição conjunta de vacinas, para a aquisição do portfólio de vacinas, que nós ainda não sabíamos quais eram as vacinas que iam ser efetivas, eficientes, e fizemos a 27. Ou seja, nós geralmente não temos esta percepção, mas se voltarmos atrás, não sabemos onde é que estaríamos agora se não tivesse sido esta União Europeia a dar resposta àquela que era uma das ferramentas que tínhamos para fazer face à pandemia Covid-19. Depois fez-me uma pergunta do Espaço Europeu de Dados em Saúde. O Espaço Europeu de Dados em Saúde é um destes novos regulamentos. Eu sou uma das relatoras por parte do meu grupo político e irá funcionar de duas formas. Se o senhor deputado for a Bruxelas, imaginemos, e partir uma perna, esperemos que não, vai ao médico em Bruxelas e o médico em Bruxelas irá ter acesso ao seu registro clínico português, aos seus antecedentes, às suas alergias, na língua materna desse médico, ou seja, em francês ou neerlandês, que é uma das línguas oficiais da Bélgica. Ou seja, será tipo como o roaming, mas para os dados de saúde, se assim o deputado o entender, porque terá sempre o consentimento. Isto é para o uso primário dos dados em saúde. Para o uso secundário dos dados em saúde, estamos a falar de 27 Estados-membros, 450 milhões de cidadãos, através do consentimento deles todos, iremos utilizar esses dados para melhorar a nossa investigação e a inovação na União Europeia. Isto de forma muito curta, porque é um regulamento com 120 páginas e sofreu cerca de 2.300 emendas. Portanto, estamos agora no momento de rever como é que iremos computá-lo e depois iremos, isto da parte do Parlamento Europeu, e depois avançaremos para as negociações com o Conselho. Na acessibilidade aos tratamentos existentes, isto é algo que cada vez mais tem vindo a ser trabalhado. A prestação de cuidados de saúde é da responsabilidade de cada Estado-membro, mas, por exemplo, com o novo espaço europeu de dados em saúde, iremos ter mais oportunidades para ter maior acessibilidade a diferentes tipos de tratamentos existentes. E a sua quarta questão, relativamente aos medicamentos inovadores. Nós agora estamos e achamos que precisamos de mais, de uma boa estratégia farmacêutica na União Europeia e estamos à espera, muito ansiosamente à espera do regulamento farmacêutico europeu que sairá na próxima quarta. Aí irá tornar o objetivo principal, que esperemos que esteja plasmado na proposta, mas obviamente depois poderemos, pode ser alvo de alteração, é tornar a União Europeia mais competitiva, mais inovadora e não tão dependente de países terceiros para a produção de medicamentos que sejam importantes. Nós também estamos a trabalhar a questão da escassez de medicamentos na Europa, E este regulamento, ainda não tenho grandes respostas, porque ainda não ouvimos, e já existiram algumas saídas, mas não são oficiais, mas o que aqui pretendemos é tornar a União Europeia mais resiliente do ponto de vista de acesso aos medicamentos que são necessários para os seus cidadãos e ter, de certa forma, uma base de dados em que sabemos onde é que existe alguma escassez, onde é que poderá existir uma eventual escassez e atuar de forma mais acelerada antes de acontecer a efetiva escassez de medicamentos.
Muito obrigado. Passamos agora ao segundo grupo parlamentar, o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Eurodeputada, os senhores deputados. Eu queria, em primeiro lugar, dirigir uma palavra de congratulação, em primeiro lugar, pela criação da Subcomissão de Saúde Pública no Parlamento Europeu e, muito especialmente, pela participação de eurodeputados portugueses, já aqui foi referido, e, por maioria de razão, pela coordenação que também a Sra. Eurodeputada Sara Cerdas assume, que revela, de facto, aqui um comprometimento com as questões de saúde a nível europeu. Porque os últimos anos mostraram-nos que, de facto, não estamos a salvo de ameaças globais, como foi o caso da pandemia de Covid-19, e mostram-nos que faz sentido esta articulação transnacional, nomeadamente a nível dos países da União Europeia. Portanto, é muito importante, do nosso ponto de vista, que os Parlamentos Nacionais tenham uma palavra a dizer nesse trabalho, e por essa razão acredito que a Subcomissão de Saúde Global poderá, está certamente empenhada e poderá trabalhar em articulação também com a subcomissão que o Parlamento Europeu também criou. E, portanto, neste sentido, eu gostaria de começar por perguntar, enfim, já nos falou aqui um bocadinho sobre o mandato da subcomissão e as suas prioridades, mas, e também já aqui foi falado o Sr. Deputado do Partido Socialista, mas qual é, de facto, a sensibilidade que tem acerca do trabalho que está a ser desenvolvido pelos Parlamentos Nacionais? Percebemos que, de facto, houve aqui uma articulação muito maior no período da pandemia. E neste período pós-pandémico, como é que os Parlamentos Nacionais se estão a organizar em termos de políticas de saúde pública e de saúde global? Por outro lado, tivemos conhecimento esta semana da reunião dos Ministros de Saúde do G20 e, portanto, também pergunto qual poderá ser o contributo da Subcomissão e do Parlamento Europeu nas tomadas de decisão, quer do G20, quer do G7, como a Sra. Eurodeputada também já aqui referiu. Gostaria também que nos pudesse esclarecer qual será a relação de trabalho da Subcomissão com as organizações internacionais, nomeadamente, a Sra. Eurodeputada também já referiu, a questão da OMS, porque eu acho que a OMS é aqui, de facto, a pedra angular no multilateralismo na área da saúde, e papel que, de facto, a pandemia evidenciou bastante. E a Estratégia de Saúde Global da União Europeia reitera a vontade de contribuir para uma OMS mais forte, aumentando também o contributo financeiro da própria União, com vista à atribuição do Estatuto de Observador, com pleno direito de participação. E, portanto, gostaria de saber quais são os passos concretos a dar para o alcance desse objetivo e quais são os contributos também concretos da União Europeia para aumentar o financiamento da OMS e como poderá a Subcomissão apoiar este caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Em relação à sua primeira questão, sobre a sensibilidade do trabalho que tem sido desenvolvido pelos Parlamentos Nacionais, eu acho que e reitero os parabéns em à Assembleia da República Portuguesa a criar esta subcomissão de saúde global, que é tão importante, porque efetivamente percebemos que a saúde não vê fronteiras. Ainda para mais quando estamos a falar de doenças transmissíveis. Os micro-organismos não veem as nossas fronteiras físicas e nós estamos tão bem preparados quanto o nosso é o mais fraco. E quando falamos em saúde global, e vimos na pandemia, estávamos tão bem preparados quanto o nosso país menos bem preparado. E isso é algo que esta cooperação e o multilateralismo que tem que ser mais vincado. Este Parlamento já deu grandes passos nesse sentido, tem esta subcomissão, os outros Parlamentos Nacionais penso que devem seguir o vosso exemplo. Nós, da parte do Parlamento Europeu, estamos muito atentos ao desenvolvimento destas questões a nível nacional. Do ponto de vista da colaboração e como é que o podemos fazer com as outras, com os outros palcos internacionais do ponto de vista da saúde global, é através da saúde em todas as políticas. Quando estamos no G20, G7, garantir que os Estados-membros da UE que lá estão falam a uma só voz quando se refere à saúde global. Também partilhar aquelas que são as boas práticas e melhorar a cooperação com os nossos países terceiros, como aqui já falei, e a relação de trabalho com as outras organizações internacionais tem que ser muito estreita. Como aqui já disse, nós temos que ter um trabalho muito mais focado, não apenas em Bruxelas, mas também com as diferentes capitais, mas também com as diferentes bases onde estão as Nações Unidas, mas também podemos ter um papel muito ativo nos diferentes países através das delegações da União Europeia nos diferentes países. Penso que isso é uma das vinhas da ação. Em termos de financiamento, o financiamento está aqui acoplado a dois programas, que é o Programa Europeu para a Saúde, o EU4Health, que segue os seus princípios, esta estratégia. Está também com o programa Horizonte Europa, mas eu tenho aqui a destacar uma coisa que não é tão positiva nesta estratégia, porque esta estratégia é uma estratégia até 2030, ou seja, curto, médio prazo. Precisamos de um mecanismo que seja permanente, espero que isto seja o primeiro passo para um mecanismo de saúde global permanente do âmbito do que a União Europeia faz em matérias de saúde global, mas o que nós não temos aqui é uma parte muito importante quando temos qualquer estratégia, que é a avaliação. Esta estratégia irá ser monitorizada, irá ser avaliada de acordo com indicadores que nós ainda não sabemos quais são os indicadores. Portanto, está muito limitada ainda e tenho pena e tive a oportunidade de partilhá-lo com a Comissária para a Saúde e tivemos uma audição com a Comissária da Saúde esta terça-feira no plenário em Estrasburgo sobre esta mesma estratégia e tive a oportunidade de bilateralmente confessar que precisávamos dos indicadores para perceber até onde é que queremos ir, porque nós ainda não temos os indicadores acoplados a esta estratégia. Precisamos de mais financiamento, obviamente iremos melhorar o financiamento para que este seja o mais eficiente possível e que tenha o maior impacto possível no âmbito da saúde global. Espero ter respondido às suas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores deputados e, naturalmente, cumprimento especialmente a Sra. Eurodeputada Doutora Sara Cerdas, a quem agradeço também a presença aqui nesta subcomissão de saúde global e, entretanto, também todas as informações que já aqui nos deixou. De facto, esta é a primeira reunião formal a nível de audições desta subcomissão de saúde global. Portanto, o que eu gostava de começar por perguntar é que quais são os temas mais prioritários a que esta Comissão de Saúde Global se poderia dedicar no sentido de, e obviamente temos vários elencados no nosso plano de atividades que são extremamente importantes, quer a nível nacional, quer a nível europeu, mas de facto aqui para haver um alinhamento ou um maior alinhamento com aquilo que está a ser trabalhado na Comissão Europeia, de forma a que nós possamos também nesta Comissão de Saúde Global tornar esta Comissão ser um pioneiro face àquilo que está a ser tratado noutros Estados-membros. Depois, e isto era uma pergunta assim de âmbito um bocadinho mais geral, depois em concreto eu também gostava de me referir aqui ao Espaço Europeu de Dados em Saúde, porque de facto este tema tem sido algo e que no caso da Iniciativa Liberal nós temos falado muito disto, numa lógica de ter o sistema de saúde de facto centrado no doente e não tanto propriamente no Estado. Obviamente temos aqui todo o sistema de saúde, melhor dizendo, todo o sistema de saúde obviamente tem que ser montado sobre as os melhores, sobre tentarmos ter aqui os melhores ganhos em saúde, centrado no utente, nas necessidades dos utentes, e é daqui que nós devemos partir. E realmente um dos temas fundamentais neste ponto tem a ver com os próprios dados, que todas as pessoas terem acesso aos seus dados de saúde, independentemente dos prestadores a que recorram, e aqui transportando para o espaço europeu, e como o exemplo que aqui já deu, se alguém tiver um acidente, e neste âmbito da mobilidade que é cada vez maior dentro do espaço europeu, se um cidadão português que vive cá e que normalmente é seguido cá nos seus hospitais, nos seus médicos, como é que, se estiver num país estrangeiro, de facto, para se poder aceder a esses dados, há aqui todo um trabalho que tem que ser feito. Portanto, o que eu gostava aqui de perguntar é de que forma é que os próprios Estados-membros, e eu sei que, e já estive aqui a ver que há várias resoluções do Parlamento Europeu no sentido dos dados em saúde e da implementação dos registros de saúde eletrónicos, por exemplo, e focando a minha pergunta aqui, porque de facto foi um tema que a Iniciativa Liberal já apresentou por diversas vezes, quer no Orçamento de Estado, quer fora do Orçamento de Estado, em que deixámos a preocupação sobre o registro eletrónico dos doentes, o registro de saúde eletrónico universal, que incluísse aqui todos os dados de saúde, não só do setor público, mas que incluísse os prestadores sociais, os prestadores privados. Estas propostas têm sido rejeitadas, portanto não sei se não existe aqui uma preocupação com este tema, mas de facto custa-me um bocadinho a perceber, e é nisto que eu gostava de perceber, como é que os outros Estados-membros estão a evoluir neste sentido, porque se nós ainda nem sequer conseguimos fazer isso dentro do próprio setor público de saúde, relativamente aos dados, porque sabemos que várias vezes as pessoas têm que repetir exames, várias vezes têm que as informações não são partilhadas entre todo o serviço de saúde, como é que aqui ainda incluímos os privados do setor social para chegarmos a uma situação em que, de facto, como o exemplo que deu, um doente em Bruxelas, o médico pode conseguir, que o está a assistir num acidente, como é que pode aceder a todos os dados se os próprios Estados-membros não criarem esse procedimento primeiro? E obviamente, ainda num sentido em que todos estes dados têm que comunicar e ser partilhados. Portanto, isto de facto é um desafio gigante, e eu compreendo, mas gostava de saber que passos é que estão a ser dados, porque senão tudo o que nós possamos falar aqui sobre partilha de informação, melhores práticas, tentarmos perceber aqui estatísticas, se nós não tivermos uma base de dados que é comum e que tenha toda a informação, como é que nós podemos avançar neste sentido? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada,
Sra. Deputada, faz favor.
Peço desculpa, esqueço-me sempre de desligar o meu microfone. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. A primeira é quais devem ser os temas prioritários desta subcomissão, e se me permitem, temos uma relação com a comunidade de países de língua portuguesa, e aqui em termos de investigação temos uma cooperação muito boa no âmbito de saúde internacional, com o trabalho que diversas academias cá em Portugal fazem em cooperação com outras entidades académicas, e esta cooperação internacional tem que ser aprofundada. Se me permitem também, a trabalhar nos determinantes sociais de saúde, ou seja, os determinantes de saúde são as condições em que as pessoas nascem, crescem, trabalham, reformam-se e vivem todos os seus ciclos de vida, e isto é algo que é importante também partilhar as boas práticas. E falando em boas práticas, nós sabemos que Portugal é um dos pioneiros no combate ao HIV, SIDA, através das políticas desenvolvidas no final dos anos 90, partilhar estas políticas, obviamente, e também partilhar aquelas que são as boas práticas na acessibilidade a vacinas e combater aquelas que são as doenças preveníveis por vacinação, que isto é um assunto muito importante também, porque nós, se calhar, agora temos um movimento anti-vacinas, mas Portugal tem algo que joga muito a nosso favor, que é a memória coletiva. Ainda temos os nossos avós, ainda há muita gente que se recorda o que é padecer difteria, sarampo, varicela. Portanto, nós aqui, quando fomos os melhores performers da Covid-19 na vacinação, fomos o país que teve os melhores indicadores a nível de cobertura vacinal contra a Covid-19 é devido a essa memória coletiva que temos. Mas garantir que estas vacinas também chegam a outros países com os quais temos parcerias. Penso que isso seriam excelentes temas a abordar e que são boas práticas que Portugal tem e que devem ser partilhadas e são partilhadas com o resto do mundo. Relativamente ao regulamento do Espaço Europeu de Dados em Saúde e à acessibilidade aos dados, os dados de saúde atualmente são de cada cidadão. A entidade onde são prestados os serviços é que armazena os dados. Peço desculpa, de repente a cabeça vai para o inglês. Armazena os dados em segurança, mas são sempre do cidadão, do utente do sistema de saúde. No entanto, ainda não existe aquela comunicação que nós queríamos, já temos dado passos importantes através do PDS e do Registro Único. Com o Espaço Europeu de Dados em Saúde, o que nós vamos querer ter é tudo integrado e será um trabalho imenso. Já tivemos várias reuniões com os diferentes atores ou entidades envolvidas cá em Portugal, com a SPMS, qual o sistema que vamos propor em termos regulamentares para depois ser aplicado, mas o que irá acontecer é que o Espaço Europeu de Dados em Saúde irá fazer com que, se tenhamos um exame complementar diagnóstico feito num local, que o mesmo não se repita noutro local, que esteja tudo integrado. Isto, obviamente, sempre de acordo com a declaração da Helsínquia e com o consentimento do utente. É, obviamente, muito ambicioso este regulamento, e mais ambicioso é porque queremos finalizá-lo e chegar a acordo, ou seja, entre o Parlamento Europeu e o Conselho, e publicá-lo como lei antes do final da legislatura atual, que termina em junho de 2024. Portanto, muito trabalho pela frente. Sabemos que é um grande regulamento, mas é esta a perspectiva, e reduzir todo este barulho nos sistemas de saúde, mas também aumentar a eficiência da prestação dos cuidados de saúde. Vamos aqui, o objetivo é reduzir muito os gastos em saúde com exames repetidos, com idas aos serviços de saúde repetidas. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a Sra. Eurodeputada Sara Cerdas, dizer que a ouvimos com atenção, mas com muita preocupação, tendo em consideração aquilo que aqui nos trouxe. Aliás, apreciamos com muita preocupação aquilo que são as políticas europeias, que são tudo menos inocentes naquilo que têm efeitos sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde. As regras da União Europeia são claras na definição da soberania dos Estados-membros relativamente à competência sobre os cuidados de saúde nos seus países, mas veja-se bem que numa janela, numa frestazinha em que há competência partilhada na proteção da saúde, é precisamente por aí. Da saúde pública. Seja ela pública, tem consideração ou comunitária, chame-lhe o que queira, a saúde é um todo. E nesse sentido, essa competência é o suficiente para abrir o caminho para o mercado da saúde na União Europeia. Esta é precisamente a condição que aqui está subjacente, nomeadamente fazer da saúde um negócio, e isso implica a degradação do Serviço Nacional de Saúde. E é esse caminho que temos estado a seguir. Mas eu quero dizer à Sra. Deputada, naturalmente terá esse conhecimento até pelas competências profissionais que tem, que o melhor indicador da qualidade de vida da população é a esperança de vida ao nascer. E, de facto, ela depende de muito, mas muitos, dos tais determinantes que já aqui falou. Falo dos salários, falo do acesso à educação, falo das condições laborais, falo de várias condições, nomeadamente o acesso à alimentação. E quando nos diz que, de facto, é preciso criarmos, perceber que todas as políticas, que efeitos é que as políticas que determinamos têm sobre a saúde, então, uma das questões mais importantes tem a ver com imposições que a União Europeia tem colocado ao nosso país, nomeadamente cortes na despesa primária e em que o Serviço Nacional de Saúde foi imposto cortes, então diga-nos lá que efeitos é que isso tem sobre aquilo que é a qualidade dos cuidados de saúde que são prestados e o acesso ao cuidado de saúde. Porque hoje em Portugal o que está em causa é o acesso aos cuidados de saúde que são, estão perfeitamente a degradar-se. E, portanto, a questão que devo colocar é com que direito é que a União Europeia se intromete na esfera da soberania do Estado português? Aqui há uma clara intromissão e de que nós não deixamos de nos manifestar. Aliás, quero lhe dizer que o SNS enfrenta dificuldades, os profissionais de saúde enfrentam dificuldades enormes. E de que forma é que se responde a isto? De que forma é que se responde a salários baixos, que nos leva a que muitos dos profissionais de saúde acabam por sair do nosso país quando nós precisamos deles cá e que são cá formados, de que são sujeitos a longas jornadas de trabalho, que foram uma grande parte dos profissionais de saúde, não todos, passaram das 40 para as 35 horas, impostas por, mais uma vez, imposições da Troika, e que, na verdade e na prática, continuam a trabalhar muito mais do que as 35 horas semanais, com prejuízo para a sua vida familiar, social, enfim, a exaustão. Quando o contrato de trabalho individual e a precariedade é a regra, enfim, quando não têm perspectivas de futuro, é isto que nós também devemos discutir, porque é isto que implica com toda a saúde pública. Tudo isto tem implicações na saúde pública e, como dizia bem, as políticas que assumimos e que escolhemos têm ou não e devemos de avaliar o seu impacto. E já duas questões, nomeadamente o acesso aos cuidados transfronteiriços, que têm cerca de 10 anos estas normas, esta transposição da diretiva. A senhora Eurodeputada, que balanço é que faz? Quem é que tem acesso aos cuidados transfronteiriços nos Estados-membros da União Europeia? É quem tem condições económicas ou financeiras para o fazer? Que balanço é que faz? E relativamente àquilo que falou aqui do registro, nomeadamente que em Portugal estamos a tratar, que é o registro de saúde eletrónico e que tem a ver com com os dados de saúde no espaço europeu. Portugal tem 300 milhões de euros para trabalhar um registro de saúde eletrónico. A senhora deputada sabe, a eurodeputada sabe, quem é que em Portugal, qual é o Ministério que tem a responsabilidade de trabalhar o registro de saúde eletrónico? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Eurodeputado. Eu, atendendo ao interesse da reunião e que havia dois grupos parlamentares que percebi que não estavam presentes, eu fui muito pouco rigoroso nos tempos e, portanto, achei tudo, acima de tudo, que isto melhoraria o nosso debate. Faz favor, Sr. Eurodeputado. Faz favor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, pelo seu comentário e pelas suas questões. Peço desculpa por tê-lo interrompido. Eu interrompi quando estava a falar sobre o artigo 168 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, em que realmente, efetivamente, a prestação de cuidados de saúde, como é que o sistema de saúde é organizado, como é que são prestados os cuidados de saúde, é uma competência de cada Estado-membro e aí nós nunca tocamos. Mas existe uma competência partilhada na proteção da saúde pública. E a saúde pública, como vem relembrar a sua definição, que é a arte e ciência, e como médica da área da saúde pública sinto que tenho que o fazer, que é a arte e ciência de promoção de saúde, prevenir a doença, prolongar a vida através dos esforços partilhados da sociedade. E é isto que a União Europeia tem vindo a trabalhar nos últimos tempos e mais efetivamente após a pandemia. Nós, a nível europeu, como disse, soberania da saúde na prestação dos serviços é de cada país, mas o que também queremos atingir é que não existam cidadãos de primeira nem cidadãos de segunda na União Europeia. Ou seja, queremos garantir que existem padrões mínimos de qualidade em saúde e penso que isso é algo que também irá ser atingido com o novo espaço europeu de dados em saúde, porque ao tê-lo iremos tornar os sistemas mais eficientes. Se assim, se quiserem tornar-se, se não quiserem se tornar eficientes, é da competência de cada Estado-membro e nós não iremos trabalhar sobre isso. Sobre as dificuldades em específico portuguesas, as dificuldades portuguesas, infelizmente, e sei que esta subcomissão de saúde global é de saúde global, mas também tenho que partilhar, e vocês irão ouvir várias pessoas, as dificuldades portuguesas são dificuldades que infelizmente se estão a sentir um pouco por toda a Europa, no âmbito da escassez de medicamentos, da falta de profissionais de saúde, do preço das matérias-primas, e as necessidades de saúde cada vez mais estão a verificar maiores um pouco por toda a União Europeia. Aqui a resposta será de cada Estado-membro, mas penso que esta subcomissão também poderão sair soluções muito importantes ao ouvir as diferentes entidades. Eu aqui dou testemunho do que vejo e trabalho na União Europeia. Por exemplo, no âmbito da digitalização em saúde, Portugal está na vanguarda. Na Alemanha ainda se usa papel e caneta em todo o lado. Em Portugal já temos os sistemas eletrónicos, de certa forma, integrados, com grande investimento desde a década passada. E era isto que eu gostaria de partilhar no âmbito menos de saúde global, mais de saúde da União Europeia.
Obrigado, senhora deputada. Passamos agora à segunda ronda. Cada grupo parlamentar vai ter um minuto. Pedia mais, agora serei mais rigoroso com os tempos, que é para conseguirmos concluir a nossa reunião e ouvirmos ainda a senhora deputada. Grupo parlamentar do PS, senhor deputado Rui Lage, faz favor. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente, e desde já agradeço a extensão do convite para participar nesta audição à Comissão de Assuntos Europeus, à qual pertenço. E saudar as senhoras e senhores deputados, e muito em particular a senhora eurodeputada Sara Cerdas, e congratulá-la pela sua nomeação para a coordenadora da Subcomissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu. Aliás, essa subcomissão existe também graças à sua persistência e às suas diligências, e dizer apenas que na área da saúde, que no âmbito das políticas europeias parecia ser uma área ainda incipiente, apesar do que aqui nos disse a senhora eurodeputada, demonstra à sociedade a vantagem de pertencer ao projeto europeu. Isso ficou demonstrado na resposta a vários títulos exemplar à pandemia de Covid-19, com a compra conjunta de vacinas, que evitou que tivéssemos entrado numa estratégia do salve-se quem puder. E, aliás, esse mecanismo de compra conjunta de vacinas abriu novas possibilidades de cooperação, desbravou o caminho. Ainda agora vimos como recentemente o mecanismo de compra conjunta foi adaptado para a compra conjunta de gás natural no contexto da crise energética. A senhora eurodeputada defende também, e bem, do meu ponto de vista, a compra conjunta de medicamentos essenciais. E apenas para dizer que os cidadãos europeus esperam mais da União Europeia na área da União Social e também da União para a Saúde, que aliás se articulam uma com a outra, como ficou bem patente, por exemplo, nas conclusões das conferências sobre o futuro da Europa, e apenas dizer que agradecer a exposição da senhora eurodeputada, que no fundo nos deu aqui pistas sobre como é que isso poderá ser alcançado, que passo é que poderemos dar nesse sentido no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, cumprimentar e agradecer à senhora eurodeputada a disponibilidade de vir aqui partilhar connosco algumas daquelas que são as prioridades da subcomissão, e esperar que este seja, enfim, uma possibilidade de abrir aqui um canal de comunicação e de colaboração mais permanente. Eu gostaria só de voltar aqui a uma questão que a senhora deputada também já abordou, mas que gostaria de ver mais desenvolvido, que é, enfim, a atual estratégia global de saúde global da União Europeia tem o objetivo também de impulsionar a investigação com vista ao desenvolvimento de novas vacinas, garantindo a criação e a sua distribuição. E, nomeadamente, no que concerne às políticas do VIH-Sida, porque é uma epidemia que já vai aqui na sua quinta década, já provocou 32 milhões de mortos. E, portanto, sabemos que foi feito um progresso tremendo no desenvolvimento de tratamentos e opções preventivas, mas também sabemos que o VIH continua a afetar desproporcionalmente populações-chave, nomeadamente de baixo rendimento. E, portanto, a União Europeia tem aqui um papel fundamental no investimento e na inovação e na investigação, e, portanto, gostaria de questionar qual é a provisão de apoio à investigação para o desenvolvimento de uma vacina contra o VIH-Sida.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer à Sra. Deputada Sara Cerdas que nós defendemos, de facto, a cooperação entre os Estados e deveria ser esse o garante da relação entre os Estados, mas a verdade é que, e a prova da pandemia, não temos a mesma apreciação que aqui foi deixada, aliás. Bem vimos e bem assistimos. A senhora Eurodeputada disse que a memória coletiva é aquela que nos vale, depois é aquela que mais depressa desaparece e mais depressa se esvai, mas quero lhe dizer que bem recordado estou da luta que foi entre equipamentos de proteção individual, a questão das vacinas, apesar deste acordo, desta compra conjunta, mas a verdade é que os recursos públicos financiaram a investigação, muitas delas que nem sequer chegaram a ver a luz do dia, financiaram a produção, financiaram seguros de risco, compra antecipadas, com todas o que isso teve a ver, com comportamentos de países, já que as empresas que nem sequer eram daquele país, mas que estavam lá localizadas e ficaram com as vacinas, falo da situação no Reino Unido, da AstraZeneca, enfim, situações que nós temos exemplos de que a cooperação foi coisa que ficou para as calendas gregas. Mas a propriedade intelectual ficou na indústria farmacêutica e os lucros também lá ficaram. Enfim, mas há aqui algumas questões que ainda assim lhe quero dizer. Quanto à escassez de medicamentos, nós não temos uma verdadeira política no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Se puder concluir a ideia, faz favor. É só para concluir a ideia.
Um minuto. Mas pronto. Uma verdadeira política de soberania nacional no que toca ao acesso ao medicamento, a falta de profissionais de saúde, quero lhe dizer que em Portugal, felizmente, nós temos muitos profissionais de saúde, eles não estão no sítio certo. E quero lhe dizer que relativamente ao registro de saúde eletrónico, é o Ministério da Economia quem está a fazer a gestão deste processo. 300 milhões de euros, tempo e dinheiro está a ser desperdiçado e não vamos ter o registro de saúde eletrónico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor para responder a estas questões e desde já gratos pelas explicações que nos possa dar sobre esta questão. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Efetivamente, o que os cidadãos nos dizem, os 450 milhões na União Europeia e através das consultas, e não só da Conferência do Futuro da Europa, mas também através do Eurobarómetro, dos diversos Eurobarómetros, é que querem mais saúde. Não é. Cerca de 70% quer mais União Europeia envolvida na saúde e penso, obviamente, sem falar em alterações de tratados, isto será realizado através da proteção da saúde pública. Falando sobre o HIV, sim, existe nesta estratégia, e respondendo ao Sr. Deputado Ricardo Sousa, especificamente, nesta estratégia existe um grande foco também para melhorar a investigação e inovação para diversas terapêuticas de doenças que infelizmente não têm tido a resposta que se calhar deveriam, e só uma parte, durante a pandemia temos visto uma menor incidência de diagnósticos. Isso não implica que haja menos HIV, o que implica que não estamos a diagnosticar e precisamos de recuperar este tempo perdido, se me permitem esta parte. Do ponto de vista de financiamento para o HIV especificamente, através do Programa Europa, serão 45 milhões para vacinas e 120 milhões para outras terapêuticas, pelo menos são os números que eu tenho. Se alterarem, eu depois entro em contacto para clarificar. Acerca da última intervenção do Sr. Deputado João Dias, sim, no início da pandemia houve muita dificuldade, nós não sabíamos com o que é que estávamos a lidar, mas eu gostaria então de deixar a pergunta no ar: onde é que estaríamos hoje se não tivesse sido a União Europeia, se não tivéssemos ido ao mercado a 27, e que poder de negociação teria Portugal contra uma Alemanha para chegar às vacinas mais eficientes, mais eficazes? Isso é algo que a União Europeia fez e é algo que é de louvar e que os próprios cidadãos reconhecem na União Europeia, e tem que ser algo que precisamos de reconhecer, e é isso o âmbito da nossa Comissão Especial de Covid-19 para o Parlamento Europeu, sobre o que aconteceu e as visões para o futuro. Obviamente temos muitas visões a aprender, mas também é preciso aqui salientar o que correu tão bem nesta questão de vacinas e que foi uma das únicas ferramentas que nós tínhamos para evitar a doença severa e a morte. Neste sentido, nós no início, enquanto União Europeia, fizemos uma aposta. É como se fôssemos e precisássemos de fazer uma aposta no Euromilhões. Mas em vez de cada país fazer a sua própria aposta, apostamos como uma União Europeia e tivemos mais de 27 boletins. E tivemos acesso a estes 27 boletins. Não sabíamos qual seria o vencedor, mas soubemos e isso permitiu-nos apostar num largo, vasto portfólio de vacinas e, efetivamente, algumas nem chegaram à fase 3, à fase 4, mas a verdade é que conseguimos também ter acesso às vacinas que eram seguras e eficazes para prevenir doença severa e morte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria, antes de terminarmos a nossa reunião, agradecer-lhe a sua vinda, as explicações que nos deu e, antecipadamente, a troca de informações que nós possamos fazer durante os nossos mandatos, porque dessa forma seguramente quero os nossos trabalhos serão mais enriquecedores, mas também queria transmitir à Sra. Eurodeputada, e penso que transmito da parte de todos os seus deputados, a nossa total disponibilidade para podermos trabalhar em conjunto. A nós interessa-nos muito, porque a perspectiva que temos em relação à saúde global envolve claramente as políticas europeias, e portanto era muito importante nós conseguirmos estabelecer isso. De qualquer forma, mais uma vez o meu agradecimento também e até breve, com certeza que nos voltaremos a encontrar. Muito obrigado. Faz favor.
Apenas tomar a palavra e agradecer-vos a todos a vossa presença, antes de mais o convite ao Sr. Presidente e a todos os deputados e da minha parte toda total colaboração a toda esta Assembleia da República para continuar a cooperar e desenvolvermos mais e melhor saúde para todos. E obrigada e tenham um bom plenário hoje.
Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.